Bom, de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Alvana Clausen, e a gente vai tratar agora de um assunto muito, muito, muito importante também, que é sobre, de fato, agora, o suicida. Doutora Alvana Clausen, o que, que a gente precisa perceber na mente de um suicida quando ele dá sinais, ele traz um sofrimento muito grande. O campo da diversidade, eu li um autor que chama Christopher Lash, um sociólogo americano que morreu em 94 e lançou um livro em 95, a filha dele lança o livro dele em 95, que ele termina antes de morrer, que chama A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Mas nesse livro ele traz alguns aspectos da psicologia e da psicanálise também, quando ele fala do entrecheiramento das minorias, das pessoas que cada um escolheu um campo de batalha e a partir dali cada um fica na sua trincheira defendendo o seu interesse, o seu desejo, as suas coisas, né, e perde essa convivência com o todo, né? Vive-se muito do passado, mas perde um pouco da vivência do presente para construir um futuro de coletividade. Ou seja, o que ele quis dizer, que eu entendi lendo outras obras depois, inclusive O Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, é que essa coisa da modernidade, dessa digitalização, também traz um sofrimento muito grande e coloca o sujeito dentro de uma bolha, e às vezes está ficando cada vez mais difícil a pessoa sair dessa bolha e lidar com toda esse arcabouço de coisas que o mundo nos oferece. Tanto de desafios, de sofrimento, mas também de individualização. A vida cada vez mais individualizada e a troca da felicidade, né? Ser feliz por ter felicidade, né? Você só vai conseguir ser feliz se você tiver alguma coisa, se você tiver um bom emprego, se você for o melhor em tudo, o melhor naquilo, sabe? Você tem que ter algo para valer algo, né? Como que a gente pensa tudo isso? Isso é uma tese de doutorado, né?
Sim, a gente está numa geração, né, e num mundo cada vez mais competitivo. Né? A gente fala muito do capitalismo selvagem, que é um matando o outro. Na verdade, é assim que funciona. Só que algumas pessoas não têm a capacidade mental, né, e estrutural de lidar com esse tipo de situação. Porque você vir para o mundo não é fácil. Né? Você encarar as dificuldades diárias, cada um com a sua dificuldade, seja falta de oportunidade, né, seja um emprego que você gostaria que fosse melhor, seja uma condição de vida diferente, isso tudo traz um sofrimento para a gente. Então, quanto mais acirrada fica, quanto mais tecnológica e quanto mais a gente deixa de ser para ter, a gente perde a nossa subjetividade. E quando a gente perde a nossa subjetividade, quem que eu sou? Aí a gente entra numa crise existencial, que leva muitas pessoas a entrarem ou numa ansiedade ou numa depressão, que são os grandes gatilhos para o suicídio, a depressão e a ansiedade. Tem um transtorno bipolar que passa por esses dois outros transtornos, que a pessoa que tem um transtorno bipolar, quando ela está na fase da mania, quando ela está numa fase assim, muito exagerada do transtorno, do transtorno, ela acaba cometendo suicídio. Então, esse mundo tão tecnológico, globalizado que a gente está, faz com que a gente tenha essas duas questões. A depressão por viver no passado e a ansiedade por pensar somente no futuro e esquecer do presente. Então, a gente tem que priorizar a nossa saúde mental. Eu gosto de falar, gente, um corpo bacana sem uma mente bacana não é nada. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa ter o mesmo cuidado que a gente tem com qualquer outra parte do nosso corpo, principalmente o externo, porque hoje valoriza muito a beleza externa, valoriza muito o corpo. Né? Tem a ditadura da beleza, um livro maravilhoso que eu li do psiquiatra Augusto Cury, né? O sofrimento que as mulheres têm para tentar alcançar um padrão de beleza que é inalcançável, o padrão de beleza Barbie, que não existe. Né? Então, isso gera muito sofrimento. A nossa sociedade, o mundo em geral, propicia muito sofrimento mental.
Isso é uma situação que é salutar, né? E eu queria também, já que você tocou nesse assunto sobre a ditadura da beleza, alertar ou trazer essa conversa, porque parece bobagem, mas para as pessoas que às vezes não percebem isso, mas isso tudo é introjetado nela quando criança, que com os brinquedos, com a forma de conduzir a sua própria vida, né? Onde que entra? Isso é um recorte interessante que me veio à cabeça. Onde que entra, por exemplo, nessa situação que a gente vive hoje, eu percebo isso muito também, com relação a não só a ditadura da beleza, que é na formação originária da criança, na formação de bebê e depois de criancinha mesmo ali, ensinando para ela que a beleza é a beleza da boneca, é a beleza daquele brinquedo, ela lidar com, por exemplo, com as suas questões de casa, né? Eu acho que esse assunto é um assunto interessante porque eu percebo, por exemplo, essa coisa da mulher, essencialmente, quando chega em casa, assim, ela tem que chegar em casa e tem uma terceira jornada, porque a casa para ela também é um espaço de sofrimento, às vezes, porque ela tem que estar da forma que ela aprendeu desde criança, né? E tá no inconsciente, isso vem como recalque, isso aparece, né? Sempre. Então, quando tem alguém dentro da casa, como que isso aparece, né? Dentro das relações, como é que aparece essa coisa do inimigo que bagunçou aquela arrumação que foi feita? Como é que aparece tudo isso? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas como é que aparece tudo isso na vida adulta com reflexos de recalque daquela criança que aprendeu que a casa tem que ser daquele jeito, a pessoa que está com ela tem que ser daquele jeito, e também tudo aquilo que ela pensa como beleza também, isso tudo foi implantado nela, né? Não é dela, né? Como que a terapia pode ajudar nisso tudo?
Vou falar experiência própria, né? A minha mãe, uma mulher extremamente vaidosa, né, se arruma, gosta de me perequetar. Eu sou o oposto. Eu não gosto. Eu sou mais tranquila. E quando eu falei com ela que eu ia fazer uma entrevista e que eu vou participar de alguma coisa, não esquece de passar maquiagem. Não esquece. Eu falei, mãe, o que interessa é o que eu vou falar. Não interessa a minha aparência. Não, mas você tem que estar assim, que não sei o quê. Ou seja, está no inconsciente coletivo também. Ela aprendeu assim, a se arrumar e passa isso pra gente. Eu me afastei. Quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu me distanciei da figura externa materna. Não é isso que eu quero para mim. Foi uma fase que eu estava tentando identificar quem eu era, não o que eu estava aparentando. Então, essa ditadura da beleza que se impõe desde cedo, ela é superficial, ela é rasa. Tanto é, eu não sei quem falou isso, que metade da beleza da mulher sai quando ela toma banho. Ou seja, é tudo uma fachada, né? E isso instaura nas mulheres, como se elas tivessem que ficar bonitas, maquiadas, o tempo todo. E não, existem várias outras belezas. E elas não conseguem ver, porque ninguém fala sobre isso. E sobre essa terceira jornada, isso cobra da mulher. É cobrado dela, se ela quer ficar dentro de casa, um absurdo. Cadê o feminismo? A mulher não pode ficar dentro de casa. Se ela quer trabalhar, mas que absurdo, vai deixar a casa para quem? Quem que vai cuidar do filho? Ou seja, ela não sabe também onde que ela fica. Porque em qualquer opção, em qualquer lado que ela vai, ela é julgada de alguma forma. E o pior, é julgada por mulheres. E julgam, não, mas em pleno século XXI você vai ficar dentro de casa? Como se hoje ela não pudesse escolher. Antigamente, não. Antigamente, mulher nascia, crescia para casar e cuidar de filho. Não podia estudar, não tinha direito. Tanto é que a gente conquistou há pouco tempo o direito de voto. Né? Mas hoje, não. Parece que a mulher só tem que ter um caminho. Trabalhar. Aí depois pergunta para ela, e a maternidade? Quando que você vai ter filho? Aí vai gerando mais angústia nessa mulher. Por isso que muitas estão deixando para ser mãe mais tarde. Aí quando vai tentar, descobre algum fator de infertilidade, descobre que já não tem óvulos mais, aí gera muito mais angústia. Então, esse consciente coletivo, essa questão que já foi, que está enraizada, ainda está enraizada na gente, está difícil exterminar, está muito difícil. E vai gerando na vida adulta porque a gente acaba se cobrando. Né? Nossa, eu estou aqui, mas eu tenho um monte de coisa para fazer lá em casa ainda. Quando eu chegar em casa, eu tenho isso, isso e isso para fazer. Ou seja, tem uma hora que a cabeça vai acontecer igual o carro, ela vai fundir o motor de um carro. Não aguenta. É muita pressão. E as mulheres, cada dia mais, estão se cobrando para tentar alcançar um padrão que não vão alcançar. Por culpa também da mídia, que muitas vezes coloca a mulher como a super mulher, mulher maravilha, e a gente vai tentando alcançar esse padrão. E vai gerando uma angústia. E quando a gente vê que a gente não alcança, o que que gera na gente? Opa, sou incompetente, não consigo fazer. Aí esse sentimento e essa sensação de incompetência vai gerando outras coisas e, por fim, você não sabe de onde veio essa ansiedade, veio uma síndrome de pânico, né? Veio algum transtorno, alguma psicopatologia para atormentar essa fase. Às vezes você estava numa fase maravilhosa na sua vida, mas por tentar alcançar padrões que hoje é cobrado, que hoje é exigido, a gente fica com a sequela. É muito difícil.
Alvane, qual é a importância das pessoas, das mulheres, principalmente, chegar em casa? Eu estou sendo meio machista com essa fala, mas das mulheres, mas eu entendo que a maior pressão hoje é colocada, sempre foi, né, nas costas das mulheres, porque numa sociedade patriarcal,
sim,
não tem como você falar que não. E todos nós, homens, somos machistas. Todos nós. Não tem como fugir disso. Porque a nossa formação é essa. Então, quando a pessoa fala assim, eu não sou, ele é. Ele é o pior deles todos. É porque ele, além de tudo, não se assume. Agora, isso tudo traz também, quando a gente começa essa tomada de consciência, né, daquilo que a gente precisa desconstruir, e talvez a gente não vai conseguir desconstruir com análise. Eu lembro que o Fábio falava, não adianta tentar fazer análise lendo psicologia, você precisa passar pelo processo.
Sim.
Então a desconstrução é repetir todos os dias que você é aquilo que você precisa trabalhar sobre esse aspecto, né? Porque os atos falhos acontecem, aí, igual aconteceu agora há pouco, ele fala uma fala machista e tal, mas é ato falho, mas o grande detalhe é a desconstrução. E aí eu queria te perguntar assim, qual é a importância, por exemplo, da mulher que trabalha, né, que resolveu não ter filho, né, mas que sai de casa, ela precisa sair de casa, né, ela precisa ir, chegar no seu trabalho, trabalhar, fazer suas coisas, voltar para casa, e aí você chegar em casa, porque às vezes a pessoa sai de casa, mas continua dentro de casa, está no trabalho, continua dentro de casa, quando chega em casa está no trabalho. Qual a importância dessa pessoa, dessas pessoas chegarem em casa, né, manter uma... Pô, deixa eu dar uma desligada, né? Para chegar, pôr o pé no chão e falar assim, espera. E daqui a pouco você começa. Talvez, se quiser, fazer o que você quer, né? Com calma, com tranquilidade. Qual é essa importância, assim, dessa calma? As pessoas terem essa calma, entender que a casa é deveria ser, pelo menos, um lugar seguro para que você chegasse ali e descansasse um pouco.
A nossa casa, o nosso lar, ele tem que ser o nosso porto seguro. Ele tem que ser o local onde que a gente consiga ser a gente mesmo. Né? Que a gente consiga tirar todas as amarras, todas as máscaras e ser exatamente quem a gente é. Eu tenho uma paciente que ela trabalha, né, muito arrumada. Né? Então é salto o tempo todo e quando ela chega em casa... Eu falo com ela, não tem alegria maior do que você ficar descalça depois de ficar o dia inteiro com o sapato apertado. Permita. Ela não, ela chegava em casa, já queria fazer alguma coisa, ela se permite ficar pelo menos 5 minutos sentada. Eu falei, começa assim, Porque a gente fala que a gente não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. A gente sempre fala que não tem tempo. Mas se a gente começar a fazer uma coisa que é importantíssima, gestão do nosso tempo, colocar o que é prioridade, a gente vai conseguir fazer com que quando a gente chegue em casa, fazer essa transição. Lá fora, o meu trabalho está lá fora. Aqui agora não é trabalho, não. Pelo menos por um tempo. Porque é preciso tirar essa adrenalina, essas toxinas do dia, né? Não só do corpo, mas da mente, para a gente relaxar. Porque senão a gente entra num ciclo vicioso, a gente chega em casa estressado. Se é sozinho, tudo bem. Mas se tem marido, se tem filho, acaba brigando, aí dorme estressado, não tem uma noite boa de sono, aí vai trabalhar sem ter dormido bem, vai ter um dia ruim e não sai desse ciclo. Não sai. Depois você fica se perguntando onde que errei, o que que aconteceu, por que que eu estou estressado. Então a gente precisa ter tempo pra gente. Precisa. Nem que seja 5 minutinhos. Se tiver, a gente sabe que a gente tem tempo. Se a gente pega o celular, fica no Instagram, quanto tempo a gente perde vendo feed, vendo stories, vendo coisa que não tem nenhuma utilidade. E a gente se perdeu tanto, Ederson, nessa questão da tecnologia, que a gente não consegue ficar sozinho com nós mesmos. Eu tinha um professor que eu sempre gostei de ficar sozinha. E eu falava com ele que eu achava que eu tinha algum problema. Pelo amor, por favor, eu gosto de ter contato com pessoas, mas eu gosto de ficar sozinha. E por que que eu sinto tão bem? Ele fala, Alvânia, se você não sente à vontade com você mesmo sozinha, é porque você está numa péssima companhia. Então eu entendi. Por isso que eu gosto. Tem gente que não se suporta ao ponto de não gostar de ficar sozinha. Tem gente que não se conhece, não sabe o que gosta, não sabe o prazer que tem de ficar sozinho. Que tem uma grande diferença entre ficar sozinho e solidão. São duas coisas completamente diferentes. O ficar sozinho é virar o celular, colocar no silencioso ou colocar uma música e relaxar. Mesmo seja uma música que você goste. Mas é um tempo que você tira para cuidar de você. Que é o famoso autocuidado. Muita gente não consegue fazer isso. E que é importantíssimo.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Alvânia Klausner e a gente está falando um pouco de sofrimento mental e os desafios, né, da saúde mental em tempos contemporâneos, né, nessa contemporaneidade em que tudo está corrido. E a gente volta daqui a pouquinho com mais cultura geral. Não sai daí, um minutinho só.